Rádio Rio de Janeiro apresenta Família em Foco. Apresentação Ceira Oliveira.
Boa tarde, muito boa tarde para você, caríssimos ouvintes e internautas. É sempre um prazer inenarrável estar aqui com vocês. Gratidão ao Weber, que está aqui nos auxiliando. E a nossa convidada de honra, Regina Célia. Muito bom tê-la aqui conosco.
Boa tarde.
Seja muito bem-vinda.
Boa tarde a todos. Obrigado pelo convite, Ceira. Que sejamos aí iluminados para falarmos sobre aquilo que realmente seja útil a todos nós.
Amém. E é assim, eu não sei se vocês vão reparar, né? Mas eu já vou dar uma dica. Como nós estaremos... Domingo agora, uma grande data que ninguém esqueça. Tem alguém procurando calendário já para saber que data é. Então, nós estaremos recebendo convidadas esse mês, né? Em uma homenagem e um presente a cada ouvinte, a cada internauta. Porque tem tanta coisa importante para ser dita, né?
Muito.
E hoje, a Regina aceitou um desafio grande.
Muito grande.
Muito grande. Quer falar sobre Jesus e as mulheres, né? Um verdadeiro respeito, né?
Pois é, eu há pouco tempo fiz uma palestra sobre as mulheres do Evangelho.
Olha que lindo, tá vendo?
Aí eu até trouxe, assim, tópicos, né, da palestra, que foi muito bonita. A gente falou sobre aquelas mulheres que Jesus teve contato. Uhum. Porque, na verdade, existem poucas referências das mulheres no Evangelho, salvo aquelas que Jesus teve contato direto.
Sim, sim.
Né? Então, as poucas passagens, você imagina o papel das mulheres naquele tempo. As mulheres eram relegadas, né?
Uhum.
Elas não tinham assim nenhum papel de relevância. E Jesus quebrou esses tabus.
Exatamente.
Né? Conversando com essas mulheres, sabendo dos seus problemas,
sim,
sabendo de toda a sua origem. Né? Inclusive a mulher que levou a boa nova para todos que Jesus estava vivo foi Maria Madalena. Ela quem levou para o povo dizendo que Jesus estava vivo, porque ela viu lá a tumba dele mexida,
sim,
né?
Então, com todo o histórico,
com todo o histórico dela, Jesus conseguiu falar, se dirigir com todo amor e carinho a essa mulher, uhum, que todos rejeitavam.
Exatamente.
Muito pelo contrário, nenhum homem gostaria e estaria perto dela, porque seria mal falado.
Sim.
Né? Jesus foi um homem que deu assim todo o poder a todas as mulheres. Se nós hoje estamos aqui vencendo barreiras,
sim,
agradeça a Jesus, que foi o primeiro que teve a coragem de falar com as mulheres sem nenhum preconceito, sem medo, sem nada.
É verdade.
Então, nós estamos aqui graças à coragem daquele homem que estava lá, não só para proteger a população em geral, mas as mulheres. Ele trouxe ali, naquele tempo, ele já trouxe a importância das mulheres, porque eram elas que preparavam o caminho para ele, eram elas que preparavam a comida quando ele,
sim,
ia para as andanças, preparavam o lugar para ele dormir. Né? Elas eram anônimas, muitas mulheres anônimas. A gente só sabe daquelas que ele conversou,
sim,
que ele teve contato. Né?
E era assim, a contato sempre com muito respeito.
Muito,
né?
Sempre com muito respeito. Sempre com muito respeito.
Dando de novo o exemplo.
Sim, sempre, sempre. Então, quer dizer, a maior de todas elas foi a que recebeu a incumbência de ter tido a honra de ter um filho chamado Jesus, que foi Maria de Nazaré.
Sim.
Essa recebeu todas as honras, mas ele não via importância para as mulheres. Ele conversou com a mulher no poço, ele conversou com a adúltera, ele teve o contato com aquela que segurou o pedacinho final da túnica dele,
uhum,
e foi curada. E ele disse que não foi ele que,
exatamente,
o curou, ela tinha, uhum, sido curada por ele. Então, quer dizer, ele deu toda a importância,
sim,
devida às mulheres. né?
Isso é muito bom, né?
Muito, muito.
Ainda mais
bom.
Vindo de alguém que a gente assim chama de mestre, que a gente assim se esforça muito para ser discípulo praticante dos ensinamentos dele, e assim é muito difícil, poucos conseguem. Ainda mais assim, em todos os dias, em todas as situações, né? Para até algumas pessoas falam assim, eu sempre me pergunto o que Jesus faria.
Pois é. Essa é uma pergunta que a gente se deveria fazer sempre que a gente se visse em alguma situação ruim, difícil de resolver. Parar e pensar assim, bom, o que Jesus faria no meu lugar? É claro, a gente não é Jesus, ainda não atingiu aí esse patamar, mas estamos no caminho.
Sim,
então, se a gente conhecer os ensinamentos dele, já vai ser muito bom para a gente se posicionar na vida. Né? E essas mulheres com quem Jesus teve o contato, na grande maioria delas, foram mulheres que elas eram mal vistas na sociedade. Né? Salomé, por exemplo, era muito mal vista por todos. Uhum. Né? Ela vivia na prostituição, né? E Jesus a aceitou tal como fosse uma pessoa qualquer. Ele teve contatos com várias delas, várias.
E é uma coisa assim, muito bonita, porque as pessoas naquela época se surpreendiam por ele tratar todos iguais.
Iguais.
Né? Seja cobrador de impostos, seja o que for. Mas isso vai além quando diz respeito às mulheres.
Exatamente.
Porque havia, assim, uma distância muito maior.
Muito grande.
Enorme.
Muito
e ele
grande.
Mostrou que era possível.
Sim. Sempre foi possível, porque Jesus é aquele que já sabia de tudo que ia acontecer lá na frente.
Sim.
Ele tinha essa visão, né? Então, por isso ele tratava essas mulheres. Por exemplo, a conversa que ele teve com Marta e Maria também foi muito bonita.
Uhum.
O encontro deles na casa de Marta e Maria, quando ele chama a atenção, né, para que...
O que realmente importa,
o que realmente importa não é uma casa limpa e bonita para receber Jesus.
Estão escutando, né, gente?
Mas sim, mas sim, o que ele veio trazer. Imagina você, se Jesus vai à nossa casa, eu vou cuidar de arrumar a casa. Eu quero ouvir, sorver as palavras dele.
Agora eu vou abrir um parêntese. Como Jesus está em nossos corações e sempre presente, governador do nosso planeta, mas aí você para e faz assim, porque a Regina já sinalizou, né? Nós estamos bem longe, mas a caminho. Para e pensa o que, que você está fazendo e deixando de ir, seja ao centro, seja ao grupo espírita, seja assim, fazendo parte de um grupo de estudo, participando de uma palestra, de repente doando-se para algum trabalho voluntário dentro da casa. Né?
É verdade.
Porque a gente, porque senão a pessoa fica assim, ah, mas hoje Jesus não está aqui. Tá,
ele não foi. Ele nunca foi, ele sempre esteve.
Exatamente.
Ele sempre esteve.
E nós temos a doutrina para nos auxiliar.
E tem uma frase que eu coloquei que eu achei muito bonita. É assim, os apóstolos, eles foram chamados pelas palavras.
Sim.
E as mulheres convocadas pelo olhar. Jesus só olhava, ele não convocava. Ele poderia ter convocado mulheres para segui-lo. Ele poderia, mas ele preferiu fazer o inverso. Preferiu convocá-las pelo olhar.
Sim.
Por aquele olhar meigo. Por aquele tratamento diferenciado.
É tipo assim, quer dizer, eu estou lhe enxergando.
Exatamente,
eu estou lhe vendo.
Estou lhe vendo.
Eu lhe respeito.
Exatamente.
É lindo demais.
Muito lindo. Ainda mais sendo nós mulheres receber esse tipo de tratamento por alguém como Jesus, maravilhoso, é maravilhoso. E ele nunca, jamais nos abandonou, ele não vai voltar porque ele não foi. Ele está aqui com cada um de nós, basta que nós queiramos a companhia dele.
Perfeito.
Que nós é que escolhemos, né?
Gente, nós estamos falando e repetindo muito essa questão de respeito, inclusive para quem acompanha as notícias. Quer dizer, tem acontecido coisas não apenas desrespeitosas, mas verdadeiras violências, e que a gente precisa cuidar. Né? Eu já falei aqui algumas vezes, sabemos que estamos ainda num mundo de provas e expiações. Né? Estamos rumando para a regeneração, e cada um de nós é responsável por si, pelo seu caminhar, pelo seu desenvolvimento, pelo seu progresso, pelo desafio de desencarnarmos melhor do que quando encarnamos. Mas nós temos responsabilidades, né? Nós sabemos que nós seremos cobrados pelo que fizemos e pelo que deixamos de fazer quando poderíamos ter feito alguma coisa. E desculpem, né? Não fiquem chateados nem zangados, mas a gente ter necessidade de leis para proteger a criança, a mulher e o idoso é um absurdo. Nós deveríamos todos fazer isso naturalmente, entendendo, entendeu? Que o mais forte sempre tem que proteger o mais fraco. E em qualquer situação, independente de qualquer coisa, e não agredir, não fazer o mal. Quer dizer, feminicídio é um absurdo.
Sim,
né?
Sim.
As coisas que estão ocorrendo também chocam. E a gente não tem que passar a mão na cabeça ou dar desculpas, né? A gente
Exatamente.
Precisa fazer o nosso melhor possível.
Exatamente. Nós temos que ter em mente que existem coisas, como você falou, não precisam de leis. Não precisa, basta ter caráter para poder. Eu lembro agora alguma coisa que foge um pouco, mas está dentro do tema, não das mulheres, mas, por exemplo, quando alguém acha uma carteira cheia de dinheiro e devolve, e aí a televisão, o rádio faz aquilo, aquilo deveria ser um ato normal.
Sim,
de uma pessoa honesta, de uma pessoa que tem caráter. Não deveria ser algo extraordinário, que esse é o dever de todo mundo, não é seu. Se não é seu, você tem que devolver.
Pois
né?
Mas é por isso que nós precisamos nos posicionar. Né? Tem gente que, tá gostoso o batuque, tá gostando do ritmo, mas presta atenção na letra, presta
Exatamente.
Atenção na mensagem, presta atenção no que está sendo levado para as nossas crianças, para os nossos
Exatamente.
Jovens, né? O que está impregnando o ar.
Exatamente.
Nós temos uma responsabilidade muito grande. Porque a doutrina nos esclarece muitas coisas, né? Nos ensina, nos explica muitas coisas. E nós sabemos a nossa responsabilidade quanto à nossa própria vibração. E baixá-la, né? Quem a gente atrai e quem a gente repele em termos de companhia. Porque não são só o que nós conseguimos ver.
Exatamente, exatamente.
Não são apenas os encarnados,
nem todo
né?
mundo tem esse privilégio de ver, né?
Exatamente.
Mas sabemos que estamos aí
sempre acompanhadas.
Acompanhado de nuvens de testemunhas invisíveis. Sempre, né? E aí, voltando assim ao assunto das mulheres, talvez até por isso, Maria Madalena, todo mundo sabe da história dela, então talvez até por isso Jesus a tenha escolhido para levar a boa nova ao povo. Talvez por isso.
Para mostrar que não é porque é mulher
exatamente,
que está abaixo.
Exatamente. Nem que vida ela levava, nem nada.
Exatamente.
Ele a escolheu mulher, ele só viu essa parte para que ela pudesse levar ali a todos, né, essa informação.
A boa nova.
A boa nova. Né? Então, eu acho que, na verdade, se nós ainda não alcançamos, talvez, o patamar que a gente até mereça, porque nós deveríamos ser iguais aos homens em tudo, ainda não. Alcançamos muitas coisas, mas nem tudo. Mas a gente deve isso a Jesus.
Sim, com certeza.
Com certeza ele abriu o caminho.
Pois é, mas aí vem uma coisa assim, que parece assim, um detalhe, mas não é. Então prestem atenção. Aliás, abrindo outro parênteses. Se vocês quiserem nos ver ao vivo, acesse a página da Rádio Rio de Janeiro, www.radioriojaneiro.digital. Estaremos lá, tá? Vamos dar até tchauzinho para você. Não, mas é uma coisa assim, eu falei detalhe, mas é uma coisa assim, crucial, que nós sabemos, né? Todo mundo
Sim.
que se diz espírita, sabe, somos espíritos eternos, com várias experiências na carne. Então, tivemos várias encarnações, ainda teremos várias encarnações. Então, não importa a aparência física, não importa a situação que nós estamos hoje. Se nós conseguimos, entendeu, entender que somos espíritos, gente, não tem diferença.
Exatamente.
Sabe? Não tem diferença nenhuma. Quer dizer, estamos todos no caminho, estamos todos progredindo, estamos todos rumo a Deus, né? Que é nosso pai, se é pai, todos somos irmãos, né?
Exatamente. Então, quer dizer, se o espírito não tem sexo,
Exatamente.
Não deveria ter essa diferença de mulher e homem. Ou a mulher ser escravizada, ser maltratada. Aliás, ultimamente tem sido assim, algo recorrente, né? Até porque é aquilo, né? A notícia que dá Ibope é isso, né? É. A gente não mostra orfanatos, asilos e tal, pessoas distribuindo comida na rua.
Sim,
a gente não tem isso.
Muita coisa boa.
Sim, muita coisa boa. Só que não.
Movimento
não,
de amor.
Exatamente. Só que esse movimento de amor, infelizmente, ainda não dá visibilidade suficiente.
Mas as coisas estão mudando. Tem gente que tem um desplante, com todo respeito, entendeu? Com todo respeito, todo carinho, é sincero carinho, de achar que as coisas estão piorando.
Não.
Gente, as coisas estão melhorando. Acontecem coisas ruins, acontecem sim. Quer dizer, ainda há um interesse muito grande nessas notícias pesadas,
Muito.
Mas existem já veículos que dão informação só de coisas boas. Só notícia boa, é um dos sites. Então tem vários movimentos, tem coisas que a gente só sabia se alguém falasse. Hoje você pode pesquisar. Então tem muita ação em prol do próximo. Tem muita ação em prol da vida. Seja ela da natureza, seja ela dos animais, de proteção. Quer dizer, não são apenas ONGs, são grupos que se unem para fazer o bem. E às vezes a pessoa isolada, a pessoa faz isso. Às vezes o pessoal se assusta, quer arrancar os cabelos. Aquela vizinha, ela tem mais de 50 gatos. Ela vai pegando tudo da rua e vai cuidando,
verdade,
entendeu?
Verdade.
Então, quer dizer, às vezes a pessoa entende, nossa, ela está conseguindo cuidar dessa quantidade toda de gatos, mas tem gente que reclama. Então sempre vai haver aquela pessoa que consegue enxergar que o copo está meio cheio,
uhum,
e aquela que vai afirmar que o copo está meio vazio. Você tem o livre-arbítrio. E se Deus nos deu o livre-arbítrio, ninguém tem o direito de tirar. Então você tem a opção de escolher como é que você vai se posicionar diante de qualquer coisa. Só tem um detalhe. Você precisa arcar com as consequências. Porque fazendo ou não fazendo, haverá consequências. E na hora que a gente escolhe, na hora que a gente tem assim, a liberdade e a capacidade de escolher ou de decidir, a gente não pode depois ficar procurando culpados ou responsáveis para as consequências das nossas escolhas.
Exatamente.
Tá? Então a gente precisa se posicionar, né? E assumir as consequências de tudo que a gente fizer e deixar de fazer.
Até porque hoje, com toda essa tecnologia, a gente tem a possibilidade de escolher o que quer ver, o que quer ler,
perfeito,
o que quer assistir.
Perfeito.
Então, se eu assisto algo ruim, eu tenho possibilidade, todo mundo tem um telefone, todo mundo tem uma internet.
Com certeza.
Então, você pode escolher o que você quer ler, o que você quer ver, uhum, sobre o que você quer conversar. Então, essa possibilidade é dada a todo mundo.
Perfeito.
Então, se você fica só naquela vibração ruim, né? Você
não
pode, não pode reclamar, porque você vai dormir e vai dormir com tudo aquilo na sua cabecinha, entendeu?
E
aí você vai estar em companhia, uhum, espiritual, uhum, com todos aqueles que se afinam com você.
E não adianta olhar para o lado,
não,
que foi você.
Não,
né?
Adianta.
Então,
exatamente. Não.
Mas
adianta.
Quando a gente está falando sobre a questão de respeito, né, que Jesus deu o exemplo, quando ele assim encontrou e tratou essas mulheres, eu vou tocar no ponto que a Regina colocou e que é fundamental. Os valores da pessoa pesam, né? Então, a nossa consciência é nosso guia. A pessoa, mesmo num grupo, mesmo que ele não se aceita num grupo, se propõe alguma coisa equivocada, que vai contra os seus princípios, que vai contra o que você acredita, não faça. E se você tiver como impedir que façam, também é uma possibilidade que só você vai poder decidir. Mas pese, coloque na balança. Porque aí a gente falou sobre aquela, logo no início, né, nós colocamos o que Jesus faria nessa situação. Você não precisa nem ir tão longe. Fala assim, se as pessoas soubessem o que eu estou para fazer, elas iam gostar? Elas iam concordar? Se a resposta é não, não faça. Porque você sabe que está errado, você sabe que é uma atitude equivocada, possivelmente, às vezes, até um crime. Então, não faça. Tem gente que ainda usa, se meu pai ou minha mãe me vissem, fazendo isso, eles iam concordar? Se a resposta é não, não faça. Quer dizer, você responde por você. Mas você também responde pelo que você faz e o que você deixa de fazer. Então, saber de alguma coisa errada e deixar, ou pior ainda, fazer parte, a responsabilidade é sua. Né? Então, o respeito, o cuidado, a proteção, em qualquer situação, tem que vir de cada um de nós.
E todo mundo sabe o que é certo e o que é errado. Se você opta pelo errado, você conhece o certo. Então, você vai ter que arcar com as consequências daquilo que você fez. Ou que você vai fazer. Mas quando você vai fazer, você já sabe se é algo certo ou não. Você que vai escolher o que fazer. Mas você já conhece, já sabe.
Então,
né?
Independente do sexo, independente da opção sexual, religiosa, política ou qualquer coisa, exercitar o respeito ao outro, ao próximo, lembrando que ele é um espírito como você, é fundamental. Tá? Então, por favor, desperte enquanto ainda está no caminho.
Pois é, é isso aí. É, com aquele pedaço, né? É, como é, é. Fique. Ah, meu Deus, esqueci agora. Com seus inimigos enquanto ainda está a caminho com eles, né?
Faça
as pazes com seu inimigo enquanto você está ao caminho com ele. Senão, depois não adianta mais, entendeu? E também é como o Divaldo diz, ele fez uma analogia a presente. Quando você dá o presente a alguém e alguém não pega, o presente fica com você. Então, é uma analogia muito boa para a gente falar isso, fazer isso.
Com certeza.
Né? Se eu não peguei o presente ficou com quem tentou me dar. Então você não precisa agredir as pessoas.
Não vá à forra, entendeu? Não, não pense em vingança. Ah, eu fui maltratado, vou maltratar. Gritaram comigo, vou gritar. Entendeu? Foi um violento, vou ser violento. Não pense nisso. Pense que você pode fazer totalmente diferente.
Exatamente.
Quer dizer, se fizer alguma coisa errada com você, faça o correto, faça o certo. Porque você responde por você e não pelos outros. O outro, que quer que tenha feito, ele vai colher, ele vai responder por aquilo. Você pode ter certeza absoluta, né? É, todos nós somos responsáveis pelos nossos atos, querendo ou não. Fazendo
Verdade.
De conta ou não, nós somos. Então, quer dizer, pense em fazer o seu melhor possível pelo próximo. Pense, poxa, eu não gostaria que tivessem gritado. O que, que você gostaria? Ah, que falassem baixo, ou falassem com carinho, ou falassem, ou me acolhessem. Faça isso pelo próximo. Sinceramente. Tá na dúvida? Procura alguém da sua confiança ou um lugar que você participa. Quer dizer, tem muita gente que faz evangelho, que faz culto no lar, que frequenta uma casa espírita, frequenta um grupo espírita. Quer dizer, procure as pessoas ali dentro que você confie. Quer dizer, a sua evangelizadora, a pessoa responsável pela mocidade, a pessoa do atendimento fraterno. Muitas casas têm atendimento fraterno. Mas expõe a questão, entendeu? Peça orientação. Quer dizer, há todo assim, um grupo que provavelmente está disposto a auxiliar nessa caminhada, ok? Nós assim estamos assim, falando, e tão bom e tão gostoso que não percebemos o tempo do primeiro tempo acabou, entendeu? Nós vamos dar um intervalozinho rápido e voltamos já já. Participe!
A Rádio Rio de Janeiro apresenta Família em Foco. Apresentação: Ceira Oliveira.